Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos continuar no tema da cultura, mas não sobre um assunto muito agradável, porque o incêndio que atingiu o acervo da Cinemateca Brasileira na última quinta-feira, dia 29 de julho, foi uma tragédia anunciada. Há vários meses, ex-funcionários da instituição chamavam a atenção para os riscos de incêndio devido à precária conservação da Cinemateca, que reúne em seus acervos filmes antigos à base de nitrato de celulose, que pode causar combustão espontânea. Criada em 1940, a Cinemateca é responsável pela preservação audiovisual brasileira. É o maior acervo da América do Sul, formado por cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, como fotos, roteiros, cartazes e livros. E para saber quais as providências devem ser adotadas pela Comissão de Cultura da Câmara em relação ao incêndio na Cinemateca, está conosco a presidente do colegiado, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes e aos que também nos acompanham pela internet, porque agora a rádio é a imagem. E realmente nós vivemos dias de grande dificuldade para a cultura brasileira. Eu diria até que a cultura foi escolhida como inimiga número um dessa fase da presidência da República, né? Infelizmente, com o Brasil com mais de 550 mil mortos e um patrimônio nacional abandonado. Nós tivemos problemas graves com a Fundação Palmares detectados em uma diligência, não é, por mim coordenada na Comissão de Cultura, e agora um incêndio anunciado, porque nós temos os vídeos de menos de 15 dias antes do recesso, técnicos e amigos da Cinemateca dizendo que havia um risco iminente de um incêndio. Isso tudo foi avisado à Secretaria Nacional de Cultura, tudo foi noticiado por e-mails, por documentos à Secretaria Nacional de Cultura. Nenhuma decisão foi tomada e o incêndio aconteceu para o prejuízo de um patrimônio relevante, absolutamente indispensável para a preservação da memória do cinema nacional. Tomamos algumas medidas, Márcio. A primeira, entramos com uma queixa-crime contra o senhor secretário nacional de Cultura em São Paulo. Está sendo acompanhada presencialmente pelo deputado Paulo Teixeira, e nós todas e todos assinamos a queixa, porque de fato já não há mais atenuantes com esse senhor, que trabalha armado na Secretaria Nacional de Cultura, que atinge moralmente os funcionários, que nos desdenha enquanto representantes do povo. Então, temos tido realmente um momento extremamente difícil da secretaria, que está subsumida no Ministério do Turismo. Segundo, conversamos com o Ministério Público Federal, explicamos a situação e ingressamos ontem com um requerimento de auditoria, né, na Secretaria Nacional, incluindo o aspecto relacionado à Cinemateca Nacional. Mas é necessário que essa secretaria explique o que está acontecendo, porque além do incêndio da Cinemateca, nós temos o abandono da Fundação Cultural Palmares e sua desconstrução, sumiço de patrimônio, o IFAM sendo desconstruído, o Instituto Brasileiro de Museus sem recursos, a Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, gritando sem recursos, enfim, é um abandono completo, um apagão de canetas Nansini, mais de 300 projetos parados para serem atendidos, são 3 anos sem liberar os projetos já selecionados da Lei Rouanet, porque eles diabolizam a Lei Rouanet, né? Então, enfim, é uma situação muito crítica. E estamos entrando também com uma medida no Ministério Público Federal para provocar uma ação civil pública em relação a esse incêndio da Fundação Palmares. Nós vamos até o fim, buscando culpados, averiguação, não é? Buscando os responsáveis para punibilizá-los e lutar para recuperarmos o patrimônio nacional que foi, infelizmente, atingido fortemente pelas chamas em São Paulo semana passada.
E, deputada, além dessas ações, qual tem sido a repercussão desse incêndio e dessas outras carências de iniciativa da Secretaria Nacional de Cultura junto à Comissão de Cultura da Câmara?
Pois bem, nós temos feito uma verdadeira visitação, não é? Ouvindo pessoas, ouvindo técnicos, ouvindo artistas, ouvindo as linguagens culturais, e realmente todas as questões, do circo às bibliotecas, às artes em geral, à literatura, né? Todos os segmentos estão impactados com essa ausência de ação da Secretaria Nacional de Cultura, com essa inépcia. A primeira coisa é dizer que o fim do Ministério da Cultura foi um desastre para a cultura nacional. Depois, a cultura ficou itinerante, foi levada a pasta para o Ministério da Cidadania, com a senhora Damares e a senhora Regina Duarte, o que, pré-anunciadamente, sabíamos que não daria certo. E agora, no Ministério do Turismo, o turismo também em pandemia, numa crise brutal, evidentemente prioriza as questões relacionadas ao turismo, à rede hoteleira, à Embratur, etc., que estão em crise profunda também. E a cultura fica lá, num departamento, numa secretaria, sem recursos. Vale dizer que o orçamento desse ano foi 23 milhões. Se nós não tivéssemos aprovado a Lei Aldir Blanc, os fazedores de cultura, os espetáculos já programados, os espaços culturais estavam em abandono. Então, o Congresso Nacional, esta Câmara dos Deputados, quase à unanimidade, aprovou a Lei Aldir Blanc e nós conseguimos fazer um processo de salvação na cultura nacional, fazendo auxílio emergencial para os que precisavam e garantindo, não é, recursos para os espetáculos credenciados, selecionados por edital, e as casas de cultura que estavam, não é, fechando por falta de dinheiro para pagar energia elétrica e água. Então, 2020 foi marcado por essa lei. E eu quero agradecer ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foi fundamental para negociar a aprovação e a sanção da lei. Depois tivemos um resíduo dessa lei. Felizmente veio do Senado o projeto para liberar para que o recurso residual pudesse ser usado em 2021, mesmo oriundo do orçamento do ano passado. Essa exceção foi aberta pela natureza emergencial e nós votamos a Lei 795, aprovamos, né? O presidente vetou e nós derrubamos o veto. Então, o Congresso está sendo solidário à cultura. Agora temos duas leis, uma de caráter permanente, que é a Aldir Blanc II, de autoria da ex-relatora Jandira Fegali, com nossa coautoria, que trata de elementos permanentes da cultura, e a lei Paulo Gustavo, que vem do Senado para cá. Então, nós estamos constituindo um encontro de iniciativas para salvarmos a cultura, porque se depender do governo federal, do poder executivo, para tudo. Então, é essa a realidade, né? Com essa queixa-crime e com essa averiguação de culpabilidade junto ao Ministério Público Federal, que eu espero que em breve tempo instaure o inquérito civil público, evidentemente nos restará analisar o pedido de afastamento desse senhor da secretaria. Não é possível que esse governo não consiga alguém que tenha zelo pelo patrimônio, decência com a cultura, né? Modos para tratar os fazedores de cultura, porque realmente a situação é gravíssima e, infelizmente, agora é uma situação que põe em risco o patrimônio.
Agora, deputada, essas duas leis que a senhora citou, a Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, elas podem justamente beneficiar quem faz cultura no país, os artistas, os técnicos, os produtores e todas as pessoas envolvidas no fazer cultural do país. Mas com relação aos equipamentos que são de responsabilidade do poder público, especialmente do governo federal, essas iniciativas que a senhora citou anteriormente, elas serão suficientes para tentar recuperar um pouco a política cultural do Brasil?
Olha, eu acredito que, pelo menos, elas serão emergenciais, porque para recuperar, né, o que se perdeu nesse tempo, quer seja em elemento humano, de investimento, nós teremos que dar uma virada orçamentária muito forte, né, e ter as pessoas certas no lugar certo. Isso, indubitavelmente. Né. Enquanto isso não acontece, né, quer seja pela mudança de governo, por impeachment ou por eleição, é necessário que apelemos para que se coloque pessoas minimamente comprometidas com a pasta. Né. Uma outra alternativa, com esse abandono total e o desinteresse da Secretaria Nacional de Cultura, era passar para algumas fundações estaduais a guarda desse patrimônio. Então, a Fundação Roquete Pinto, né, solicitou incansavelmente que a Cinemateca fosse passada para o gerenciamento, né, dessa Fundação Paulista. E a Secretaria Nacional de Cultura ignorou, sequer respondeu. Ora, se não se sente em condições orçamentárias e técnicas para guardar o patrimônio, acolha a solicitação de quem tem essa responsabilidade e essa acuidade técnica. Mas isso não aconteceu. Então, essa é uma outra alternativa. O governo da Bahia, por exemplo, me telefonou e colocou à disposição, se colocou para guardar o patrimônio da Fundação Cultural Palmares. O presidente da Câmara também. No dia que eu disse que estavam lá acumulados os livros, livros de intelectuais negros brasileiros encaixotados e jogados no canto, acumulados, empilhados em uma sala sem controle de temperatura. Ele disse, olha, pode trazer. Se precisar, a Câmara está à disposição. Então, nós estamos buscando aliados, né, suprapartidariamente, independentemente, né, de qualquer cor partidária, mas que tenham amor pela cultura. E a nossa expectativa é que a Secretaria Nacional ela tenha a humildade de verificar que, nessa circunstância, o que você me pergunta, alguns prejuízos são reversíveis, mas outros são completamente irreversíveis. Quem pagará? Não é? Quem responderá sobre isso? E é isso que nós estamos buscando no Judiciário e no Ministério Público Federal.
Bom, nós conversamos então com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, a respeito das causas e consequências do incêndio na Cinemateca Brasileira ocorrido na semana passada e também sobre a política cultural adotada pelo atual governo. Deputada, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. E peço atenção a todos ao patrimônio histórico, cultural, arquitetônico brasileiro, mandando qualquer denúncia, né, e qualquer observação acerca do desprezo a esse patrimônio para que possamos, né, denunciar, correr atrás para tentar salvar o que resta. Muito obrigada.
Nós agradecemos mais uma vez a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.